Lei do Senado que equipara a misoginia ao crime de racismo e torna a prática inafiançável e imprescritível, aguarda votação pelo plenário da Câmara ainda neste mês. O texto, já aprovado por um grupo de trabalho aqui da Câmara mesmo, prevê pena de 2 a 5 anos de reclusão e multa para essa prática, podendo ser agravada a pena se praticada contra criança, adolescente, idosa ou pessoa com deficiência. A misoginia é definida no projeto como a prática, indução ou incitação de violência, de restrição ao pleno exercício de direitos ou à ofensa à dignidade da mulher em razão da condição de mulher. Para saber como é que andam as negociações em relação à votação do projeto e se há previsão de mudanças nesse texto, já está comigo aqui nos nossos estúdios da rádio, da TV e das redes sociais da Câmara, a coordenadora do grupo de trabalho sobre esse tema e também relatora da proposta, deputada Tabata Amaral, do PSB de São Paulo. Deputada Tabata Amaral, muito bom dia, obrigada por estar com a gente aqui no painel eletrônico.
Muito obrigada, Ana Raquel, um prazer estar conversando com você e com todo mundo que está nos acompanhando.
Prazer é nosso. Bom, a gente sabe que o texto que a senhora apresentou aqui, já um relatório prévio no grupo de trabalho, que foi aprovado pelo grupo de trabalho, define, que foi até essa definição que eu li aqui na abertura, o que, que seria a misoginia. Mas ainda tem ali divergências em relação a esse conceito e até uma preocupação de algumas parlamentares e alguns setores da sociedade como uma possível ameaça à liberdade de expressão ou mesmo a manifestações religiosas em cultos, se poderiam ou não ser enquadradas nesse crime. Como é que está, então, essa negociação? E a senhora acredita que o texto que está colocado abre margem para esse tipo de questão e de enquadramento, deputada?
Primeiro ponto, a gente está há 2 meses ouvindo a sociedade, ouvindo os partidos políticos, para que a gente possa aprimorar o texto que veio do Senado. Então, vale só dizer, em resumo, o que é que já mudou. Quando o texto foi aprovado no Senado por unanimidade, lembrando que PL, PT, a esquerda, a direita, todo mundo concordou, a gente viu ali um momento raro de união. Por quê? Porque a gente não aguenta mais. Porque a gente não aguenta mais abrir o noticiário, abrir o celular e ver que mais uma mulher foi esfaqueada, ver que mais uma mulher foi estuprada, que mais uma mulher foi morta. E aí, quanto mais, Ana, a gente se aprofunda no assunto, a gente vê que isso tem origem na internet. São grupos de ódio que estão radicalizando, inclusive adolescentes, são ditos influenciadores que estão ganhando dinheiro, vendendo curso, viralizando como? Como dopar e estuprar a sua companheira? Se ela disser não, dê uma voadora. É inadmissível o que está acontecendo. É inadmissível a gente ver que cai o número de homicídios no Brasil, mas aumenta o número de feminicídios. O Senado entendeu isso. Quando o projeto veio para a Câmara 2 meses atrás, infelizmente teve muita fake news. Teve deputado, inclusive, que pegou trechos de outros projetos que não tinham nada a ver para espalhar esse pânico. Então, nos últimos 2 meses, eu fiquei respondendo essas fake news, dizendo o projeto não é para preocupar os homens, o projeto não criminaliza a babaquice, nem aqueles comentários antiquados, tá nervosinha, dirige mal. Eu até brinquei assim, olha, isso aí é completamente reprovável, mas crime não é. E vai continuar sem ser. Só que como tinha críticas legítimas para além da questão das fake news, eu fui melhorando o texto, melhorando, aprimorando, para usar uma palavra melhor. E nesse aprimoramento, qual é a primeira coisa que eu fiz? Fechar o tipo penal, melhorar esse significado do que é a misoginia, para que o juiz, a juíza, não tivesse ali margem para ter dúvida. Então, por exemplo, o texto do Senado, Ana, ele falava de menosprezo, ódio às mulheres, e muita gente achava que isso era muito amplo, que abria margem para esse tipo de crítica. O que, que a gente fez aqui na Câmara, ouvindo da esquerda à direita? Primeira coisa, fechar. É ato de misoginia. Não importa o sentimento, não importa a opinião, não importa o que está dentro da pessoa, tem que ter um ato, senão não é crime. Tá, mas esse ato é o quê? A gente deixa de lado menosprezo, a gente deixa de lado ódio e palavras que são mais amplas e a gente descreve o que pode caracterizar um crime. Tem que ter uma prática, uma indução, então é ou você falar para a pessoa, incentivar, dizer, olha, estupre, bata, faça isso. Do quê? Primeira coisa, violência. E aí não tem dúvida do que é violência, todo mundo entende, do juiz, a população. Segunda coisa, você tentar impedir que uma mulher tenha um direito constitucional garantido. Vou dar um exemplo, você não pode impedir uma mulher de votar. A força, por exemplo, isso é crime. Você pode até dizer uma coisa com a qual eu discordo absolutamente. Ah, acho que mulher não deveria votar. Agora, se você fizer algo para impedir que uma mulher tenha um direito seu, aí passa a ser crime. E a terceira coisa é você ofender a dignidade dessa mulher. É você dizer, por exemplo, usar deepfake, usar inteligência artificial para você usar, para você poder humilhar aquela mulher. Porque quando tem ali nudes falsas divulgadas, a gente sabe que isso tem um impacto gigantesco. Então, é esse caminho que a gente está percorrendo. Terminou? Ainda não. A gente já conseguiu trazer o apoio de vários partidos que estavam contra o projeto, mas esse diálogo continua acontecendo. Para quê? Para que a gente tenha um texto que provavelmente não vai agradar a esquerda nem a direita, mas vai ser um texto efetivo e que a população vai olhar e entender de fato o que a Câmara, o que o Congresso está criminalizando é o crime. Não é a piadinha, não é a opinião, não é nada que as pessoas tenham que se preocupar.
E aí, deputada Tabata Amaral, como a senhora falou, o ato, a indução à violência. E tem uma questão aqui muito colocada no texto, que é justamente em relação à internet. A senhora citou esses grupos, Red Pill, esses que ficam incitando violência às mulheres. Bom, se ela não fizer o que você quiser, você tem que bater, tem que colocar a mulher no lugar dela e bater. Quer dizer, é algo induzindo mesmo um ato.
Exato.
E aí, nesse caso, a proposta, como está colocada no grupo de trabalho, pode prever ali a suspensão temporária de conta ou perfil em aplicação de internet utilizada na veiculação de conteúdo ilícito, suspensão temporária de conta ou perfil em aplicação de internet administrado direto ou indiretamente pelo usuário infrator, e tem ali a questão de possibilidade de uma punição maior se a pessoa estiver obtendo vantagem econômica com essas postagens, não é isso?
Qual foi o esforço que a gente fez nessa versão do texto aqui na Câmara? Foi tentar separar o que é a pessoa que vai lá e fala uma atrocidade, mas ela falou sozinha, ela falou uma vez. Muito mais grave do que isso é quando você tem uma ação coordenada. E as mulheres que já passaram por linchamento virtual, elas sabem do que eu estou falando. Não é uma pessoa que está divulgando a nude falsa. São várias pessoas. Não é uma pessoa que está ameaçando de morte e dizendo que tem que ser estuprada, que tem que apanhar. São várias pessoas. Qual que é uma outra coisa que a gente vê na internet? Para além dessa articulação em rede, os ditos influencers, que não deveriam ser chamados assim, o que eles fazem? Eles colocam lá um conteúdo nojento. E, gente, não precisa pesquisar muito não para vocês entenderem do que eu estou falando. Realmente é, dope a sua companheira e estupre ela e venda o conteúdo. Se a mulher não te obedecer, faça isso, isso e isso. Eles fazem isso porque chama atenção. E aí, no conteúdo seguinte, eles estão vendendo um curso. Eles estão dizendo como apostar, como investir. Então, se o juiz, a juíza entender que teve ali uma busca econômica, que não era só, eu estou aqui falando essa coisa terrível. Não, eu estou falando isso para ganhar dinheiro. Aí a coisa fica mais grave. E só lembrando, gente, que seja a punição, seja a suspensão do perfil, não é uma coisa arbitrária. Tem que haver uma ação judicial, o Ministério Público vai se posicionar, a pessoa vai se defender, e só quando houver uma decisão do juiz, da juíza, que essas medidas vão ser tomadas. Então a gente está falando de uma coisa que leva tempo, uma coisa que todo mundo pode se manifestar, porque, de novo, não é para coisa corriqueira do dia a dia, não é para xingamento em rede social, é para coisa grave que a gente sabe que hoje, infelizmente, está levando ao aumento dos feminicídios e ao aumento dos casos de estupro, inclusive contra crianças.
O texto também prevê um aumento da pena se praticado contra criança, adolescente,
exato,
né? Pessoa idosa
com deficiência.
Tem também essa preocupação. Agora, por que a senhora acredita que ainda há uma resistência em relação ao texto e com preocupações dessa maneira de questão da liberdade de expressão ou mesmo questão de liberdade religiosa? É possível mudar ainda um texto para contemplar essas preocupações?
Eu acho que quem ainda está com dúvida, preocupação, se divide em três grupos, por assim dizer. Tem um grupo, Ana, que não leu o relatório. E eu vejo isso todo dia. E aí, quando eu mostro o nosso relatório, a pessoa muda de opinião. Por quê? A pessoa está presa à fake news que ela viu na internet. Ou ela ainda está na cabeça o texto do Senado, que é um texto diferente da Câmara. E só para deixar claro, eu tenho muita concordância com o texto do Senado, mas as mudanças que eu fiz foi justamente para a gente construir uma maioria aqui na Câmara. Então, quem está com o texto errado na cabeça, tende a discordar. Tem um segundo grupo que ele tem uma preocupação que aí sim é mais legítima de falar, Tabata, mas será que o tipo penal ele está fechado o suficiente? E a gente ainda está dialogando. Então, aí é muito assim, um trabalho manual. Olha, tem alguma palavra aqui na nossa definição do que é o ato de misoginia que você acha que ainda está dúbia? Vamos encontrar uma palavra melhor. Porque eu não quero que do juiz ao cidadão ninguém tenha dúvida que o projeto é para criminalizar coisas graves. É o incentivo ao estupro, é a incitação à violência, é a prática da violência, não é coisa pequena. Então a gente está nesse ajuste fino. E aí tem um terceiro grupo que fala, mas e a liberdade de expressão? Mas e a liberdade religiosa? E aí como alguém que é religiosa eu respondo, esses direitos constitucionais, eles seguem valendo. E a Constituição, ela está acima de qualquer lei. A gente tem que ter essa clareza. Mas a gente precisa entender que mesmo um direito constitucional, ele tem uma limitação. E qual que é essa limitação? É o direito do outro. É a vida do outro. Que é um debate antigo no Brasil. Então, por exemplo, a gente não pode, em nome dessa liberdade de expressão, permitir que alguém defenda que mulheres, judeus, negros ou evangélicos sejam assassinados. A liberdade de expressão no Brasil ela tem um limite, que é justamente a liberdade do outro, a existência do outro, a integridade do outro. Então, estou acolhendo todos os questionamentos, estou conversando sem parar, estou quase sem voz aqui, mas muito nesse lugar de entender. A gente não pode ter um remédio que é maior do que a doença. Então, a gente está adequando para ele ser do tamanho que precisa ser. Mas a gente também não pode ter uma desculpa, por exemplo, de se dizer, ah, porque é padre, porque é pastor, porque é pai de santo, pode incitar a violência? Não, não pode não. Tem o direito de manifestar a sua fé. Tem o direito, inclusive, de defender que a mulher vai ter um papel na sociedade que é diferente do que eu acho que a gente tem que ter. O que não pode realmente é usar isso como desculpa para incitar a violência, para atacar um direito fundamental dessa mulher, que é o que eu estou falando. Qual é o limite? O limite é a existência, é o bem-estar de cada cidadão, de cada pessoa desse país.
E aí a ideia, como a senhora falou, né, equiparando a misoginia ao crime de racismo, é algo que na sociedade brasileira já está pacificado, que racismo é crime imprescritível,
perfeito,
inafiançável. Essa é a ideia, que a gente também tem uma mudança cultural para entender que essa incitação à violência às mulheres também não pode ser tolerada de nenhuma
exato
forma.
A lei do racismo, gente, acabou com o racismo na sociedade? Infelizmente não. Mas a lei do racismo, a lei da injúria racial, fizeram com que as conversas mudassem. E acho que quem é da minha geração, uma geração antes, é perceptível o que eu estou falando. Que é o quê? As empresas começam a ter mais cuidado quando tem um ato de racismo dentro da empresa. As escolas passam a ter uma preocupação de se debater isso em sala de aula. A conversa muda. Ataques nojentos que eram feitos no passado e nada acontecia, hoje em dia já não são tolerados. E não é só da lei que eu estou falando, não é só o Código Penal. É na internet, é numa televisão. A conversa muda. Então, é isso que a gente busca. E acho que vale também só deixar claro. Hoje, o grupo de mulheres é o único grupo majoritário que está sem nenhuma proteção. Porque a lei do racismo ela foi sendo aperfeiçoada. Então, quais grupos já estão protegidos por ela? Negros, pessoas que nasceram em outro país, judeus, pessoas que professam uma fé, uma religião, evangélicos, católicos. A gente tem inúmeros grupos, gays, pessoas trans, que já estão protegidos. Qual é o único grupo majoritário que não tem nenhuma proteção dentro da lei do racismo, que hoje é a lei do preconceito na prática? São as mulheres. E aí a gente para e pensa, por que será? Por que será que legisladores e o judiciário, antes de proteger as mulheres, foram proteger outros grupos que são importantes tanto quanto? Mas fica uma provocação para a gente. Será que não é porque a misoginia está mais arraigada na sociedade até do que esses outros preconceitos e discriminações? Está na hora da gente responder a isso.
Para a gente poder fechar aqui, deputada Tabata, a senhora falou que está construindo esse texto. O que que, aprovando da forma como a senhora colocou aqui, o que que isso traz de mudança no dia a dia das mulheres, até pelo que a gente conversou aqui, o que que esses atos hoje de misoginia, eles trazem, claro, o prejuízo mais extremo seria a morte, mas o que que até no dia a dia dessas mulheres isso tem trazido?
Eu vou falar de um caso extremo para um caso mais corriqueiro. Eu acho que toda mulher. Aí não tem esquerda ou direita. Quando a gente viu aqueles vídeos de se ela disser não. E aí você tinha ali um homem que dava uma facada, que dava uma voadora, que simulava um soco. Toda mulher se sente com medo naquele momento. Porque a gente sabe que não é só o discurso. Que no dia seguinte a gente vai abrir o jornal e vai descobrir que mais uma mulher recebeu 60 socos. Que outra foi arrastada pela marginal. Que outra foi derrubada, enfim, da janela da sua casa. Que outra levou um tiro na cabeça. Então não é uma brincadeira. Que tantos homens digam, se ela disser não, eu vou fazer isso, quando no dia seguinte vários homens fazem isso. Hoje a gente não consegue enfrentar isso. Por quê? Porque a lei, ela existe para proteger uma mulher individual. Se alguém vier aqui falar, vou fazer isso com a Tabata, o judiciário é muito lento e responde muito mal, para ser muito sincera. Mas eu consigo ir lá e falar, tá com a minha honra, incitou a minha morte, isso é um crime. Agora, esses vídeos que não têm um endereço, que não é para Maria, não é para Joana, não é para Luana, eles ainda não são crimes. Então, o que a gente vai passar a ver de mudança? Quando tiver esse vídeo ou outros que viralizaram, que eram homens, ensinando outros homens a dopar, estuprar a companheira e vender esse conteúdo na internet. Isso tinha esse debate, é crime ou não é? A gente veio aqui para dizer que é crime. Então, a gente vai deixar de ver essas coisas sendo naturalizadas. E no dia a dia, Tabata, o que muda? Muda a conversa. Muda a conversa dentro de casa, muda a conversa na escola, muda a conversa no emprego. Igualzinho foi com a lei do racismo, que é, hoje em dia, a gente tem um pré-candidato à presidência da República que fez um discurso dizendo que ia estuprar uma mulher que estava do seu lado. Nada aconteceu com ele. É isso que muda, sabe? Talvez, no mês que vem, com essa lei aprovada, esse pré-candidato à presidência, ele não tenha mais coragem de dizer isso. Porque vai ter uma lei para dizer para as mulheres que ninguém tem o direito de dizer que a gente deve ser estuprada. Então, é esse tipo de coisa que vai mudar no nosso dia a dia.
Tá ok, então. Vou agradecer muitíssimo a deputada Tabata Amaral, do PSB de São Paulo, deputada que é relatora dessa proposta que combate a misoginia, que está em negociação para votação pelo plenário da Câmara. Deputada, muito obrigada mais uma vez e boa sorte nas negociações.
Ana, obrigada pelo espaço, obrigada a todo mundo que acompanhou. Foi um prazer estar aqui com vocês e peço apoio e mobilização para essa lei finalmente virar lei.
Obrigada.
Obrigada.